Hoje o culto vai ser bruto. Pode se assentar, por gentileza. Obrigado, povo bruto da música. Pessoal, não sei se vocês sabem, mas nós temos aqui, todo sábado à tarde, um grupo de funcional. Quem veio no funcional hoje? Levanta a mão. Vocês já estão com dor já ou não? Eu vim hoje. Eu suei igual tampa de marmita. Mas além de você fazer uma atividade física e melhorar o seu corpo, a sua alma, a sua mente, porque você tem alguns sentimentos de xingar o professor, mas ele é uma bênção, não xingue. Você começa a ver e experimentar uma mortificação da sua própria carne. Às vezes eu falo para a Camila que fazer academia é quase como jejum, que você não está fazendo aquilo que você gosta. Mas além de tudo isso, todos esses benefícios que a prática de atividade física traz para nós, temos também a oportunidade de conhecer outras pessoas, de conversar. Mas é interessante como se conectar faz parte do ser humano. Nós somos projetados para nos conectarmos uns com os outros. Existe um fenômeno que os cientistas estudam, os psicólogos, psicoterapeutas estudam, que é sobre a necessidade de identificação. E basta você fazer um teste muito simples. Quem aqui, quando sai, vai tomar um lanche no Flipper, fica feliz em encontrar alguém de Bauru? Levanta a mão. Você chega lá, tem pessoas de Bauru, você fica feliz? Mas basta eu tirar você do seu contexto. Você está viajando pela Europa, de repente você escuta alguém falando assim, ó, não, eu sou do Brasil, moro lá em Bauru. Automaticamente, você vai ter uma predisposição a ser o melhor amigo daquela pessoa. Na hora, sua antena vai ficar, opa, de onde você é, mano? Ah, não, sou lá de Bauru. Cara, eu também. O ser humano tem uma necessidade de ser conectado. Nós temos aqui pessoas que são de outros países. É ou não é? Você não experimenta isso? Você está lá no seu país, beleza, tá? Aí você vem aqui para o Brasil, você de repente, ah não, porque eu sou do Peru, eu sou da República Dominicana. Cara, eu também. Você automaticamente se conecta. É um dos pilares do grupo de conexão exatamente este. Fazer com que você entenda que não somos simplesmente uma nacionalidade física, Brasil, República Dominicana, Bolívia, mas nós somos de uma nós temos uma cidadania celestial, nós somos de uma pátria celestial. O objetivo do grupo de conexão é também fazer com que você esteja com pessoas que vieram do mesmo país que você. Que país, Diego? Fala assim para ela, o céu. Diego, eu nasci aqui da minha mãe, eu sei. Mas quando você aceita Jesus, o próprio céu vem morar dentro de você. Nós somos embaixadores de uma nova aliança. Nós somos transportados do reino das trevas e colocados no reino do Filho do seu amor. Fisicamente, não. Mas espiritualmente, e acredite, espiritualmente vale mais do que fisicamente. A própria Bíblia diz que tudo que nós vemos foi formado daquilo que não aparece, mas antes existia. Ou como assim, Diego? Se você quiser saber onde está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não vêm, porém já existem. Por exemplo, você tem fé em sentar neste banco de madeira? Sim ou não? Você fica com medo? Será que esse banco vai me aguentar? Embora eu acredito que tenha algumas pessoas aqui que possam ter esse medo, mas não necessariamente. Nós sentimos ele o tempo todo. Agora, este banco é feito de madeira. E a madeira foi feita da onde? E a árvore foi feita da onde? Eu acho interessante que os pensadores falam, não, porque o homem veio do macaco. Ninguém nunca se perguntou da onde veio o macaco. Porque se o homem evoluiu do macaco, da onde veio o macaco? Ninguém nunca se perguntou da onde veio a árvore. Ah, Diego, é processos químicos. Tá, beleza, mas vieram da onde? Nós temos que muitas vezes entender que alguns questionamentos dentro de nós, ele tem uma resposta e ela é simples. Foi Deus. Por que que você está falando sobre isso? O tema da ministração hoje é ele, repete comigo, ele está esperando você reagir. Isso eu falei para vocês, agora você vai falar no pessoal. Ele está esperando eu reagir. Lá em Romanos 8, vai dizer que a própria criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Não somente as pessoas, mas toda a criação. Gente, as árvores, os rios, os animais estão esperando o homem manifestar Deus para eles. Porque eles não podem manifestar Deus. Uma árvore não manifesta Deus. Mas ela pode ver eu e você agindo no nosso dia a dia e ver Deus operando, acontecendo, fazendo e transformando. Amém? Abre sua Bíblia, por gentileza, em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Quem chegou, grita um amém aí, bem lindo. Tiago 4, 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Eu vou ler agora na versão NVI, Nova Versão Internacional. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de quem? Vai, você pode repetir. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de quem? Pecadores, limpem suas mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Se você ler um pouco antes, desde o começo do versículo 4, ele está falando sobre você pedir e não receber. Vamos ler. Versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, porque vocês pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Aí a Bíblia vai dizer uma palavra bem dura aqui, ó. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? A música que nós cantamos hoje. Mas Ele nos concede graça maior, por isso a Escritura Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças ao humilde. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Agora, o cerne do que nós vamos falar hoje. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. O que, que Paulo está dizendo aqui? Paulo, mentira, Tiago. Está escrito em cima, só ler. Tiago está dizendo aqui. Por que é que existe guerra? Existe guerra porque cada um quer o melhor para si. As pessoas nem lembram que eu existo. E quando lembram que eu existo, me pedem coisas. Que coisas que elas pedem? Pedem coisas para satisfazer o próprio prazer. Não é assim que nós fomos criados para viver. É isso que ele está dizendo. Vocês não conseguem receber porque vocês estão pedindo para si. E o objetivo do crente, o objetivo do cristão, o objetivo do ser humano é viver para outra pessoa. É ter aquilo para outra pessoa. E eu estava ouvindo recentemente alguém falar, não vou lembrar exatamente agora, mas depois, se você quiser, eu te falo. Alguém falando o seguinte, o problema é que nós vivemos a nossa vida para nós mesmos. Até mesmo o motivo de pararmos de pecar responde a uma necessidade nossa de estar bem com Deus. Nós esquecemos que o nosso pecado fere outra pessoa. O nosso pecado faz com que o nosso irmão caia. Vou dar um exemplo bem básico. Você resolveu ficar com uma irmãzinha. Ou você, irmãzinha, resolveu ficar com um cara. Ah, Diego, ficar em si é errado? Todo mundo sabe que é. Por que que é errado, gente? Alguém consegue, tem coragem de falar? É errado, porque você não tem uma responsabilidade, você não está fazendo um acordo. Quem é que gostaria de comprar uma TV assim, ó? Oh, eu queria comprar uma TV. Aí o cara fala assim, ó, beleza, pode pagar. Daqui uns 2, 3 meses eu levo lá na sua casa. Quem compraria uma TV assim? Quem compraria um carro da seguinte maneira? Ó, eu vou deixar o dinheiro aqui, E daí, quando você quiser, você leva lá na minha casa. Alguém compraria um carro assim? Por quê? Porque não existe um compromisso. A mesma coisa acontece com nós quando nós resolvemos ficar com um irmão ou com um irmão. Nós estamos querendo ter os benefícios de um vindouro casamento sem ter um compromisso. E assim como nós não gostamos de que as pessoas relacionem-se conosco sem compromisso, nós temos que entender que as outras pessoas também não gostam de relacionamento sem compromisso. Logo, o crente é aquele que faz as coisas por compromisso, por relacionamento, por entendimento que as ações dele geram uma consequência. Amém? Passado esse parênteses, vamos dar prosseguimento ao que a gente estava falando. Então, Tiago está falando, você quer para si, você quer para si. E daí você se relaciona com as pessoas e se preocupa somente com o que você está sofrendo. Com o prejuízo que você está gerando para si e não para o outro. Não é assim. O certo não é viver assim. Não é entrar no relacionamento pensando somente no seu benefício. Não é fazer orações a Deus pensando somente no seu benefício. É entender que você precisa estar em Deus para que Ele manifeste vida em vocês. E daí ele chega no versículo que nós lemos em 4:8 e vai dizer: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Toda ação gera uma reação. Por que é que Deus está dizendo então aqui que nós temos que nos achegar a Ele para que Ele se achegue a nós? Está implícito aqui um princípio de reciprocidade. Agora, o que nós muitas vezes esquecemos é que a primeira parte deste princípio de reciprocidade foi feita por Deus. Quem é que pediu para Jesus morrer por você? Levanta a mão. Quem é que pediu para Deus te amar? Não, ele simplesmente resolveu te amar a ponto de entregar o seu próprio filho para que ele morresse por mim e por você. Deus deu o pontapé inicial neste relacionamento. Foi Ele quem diz, cara, não importa, eu sei que eu sou Deus, eu sei que eu não pequei, eu sei que eu não preciso disso, porque se Deus precisasse de alguma coisa, Ele não seria Deus. Um dos atributos de uma pessoa ser Deus é exatamente não precisar de nada. Mas Ele quer ter relacionamento comigo. Por que que Ele quer ter relacionamento comigo? Quão grande é a vontade de Deus em ter relacionamento comigo? O suficiente para entregar o seu próprio filho para morrer por mim e por você. Esta é a intensidade de Deus em entregar o relacionamento para nós. E daí ele está dizendo o seguinte, Deus já fez a parte dele, agora ele quer que você se achegue a ele, para que ele possa se achegar a você. Não basta simplesmente você entrar num relacionamento com Deus, é preciso ter uma intimidade. Repete comigo, intimidade. E, estranhamente, essa semana, o Espírito Santo me falou aquilo que eu vou pregar semana que vem, mas não tinha me falado aquilo que eu iria pregar hoje. E daí, de repente, eu comecei a perceber dentro de mim uma necessidade de falar sobre reciprocidade, sobre reação. E é importante que nós entendamos que a nossa reação determina as nossas escolhas, as nossas prioridades, como o Jonatinha muito bem falou na hora da oferta. Ele economizou um bom tempo para mim, que eu não vou precisar falar sobre oferta hoje. Agora, nós temos que entender que esta reação chacoalha a gente por dentro. Por quê? Porque nós vivemos em um sistema. E eu quero que você me acompanhe agora, porque a gente vai entrar numa viagem meio sociológica, tá? Me acompanhe, é rapidinho, esse trecho vai passar muito rápido, e depois a gente já volta para a parte prática. Nós pertencemos a um sistema. Nós vivemos em um sistema. Diego, que sistema é esse? Infelizmente, é o sistema do mundo. Não sei se vocês lembram, mas antigamente tinha uma canção que dizia que o amor que o mundo não conheceu, ele iria conhecer. Eu provavelmente não falei nem na frase da maneira correta, nem na vocalidade certa. E agora não vou lembrar como que é a música. Mas depois vocês procuram. Está dizendo que o mundo vai conhecer o amor. E eu lembro que tinha um irmão meu que toda vez que cantava isso, mas ele gritava assim, ó, mas vai conhecer. Um amor assim o mundo não conheceu. É? Isso. Aí ele cantava, mas vai conhecer. E aí eu comecei a estudar e eu descobri que o mundo não vai conhecer esse amor. Você fica chocado com isso? O mundo jamais vai conhecer o amor de Deus. Diego, por quê? Que heresia é essa que você está falando? Você fala para a gente pregar todo dia. Presta bem atenção. O mundo aqui citado é um sistema. Você sabe o que é um sistema? Você sabe o que é um sistema? Este sistema do mundo é regido por Satanás. A partir do momento que a pessoa aceita Jesus, ela é tirada desse sistema e colocada em outro. O mundo jamais vai conhecer Jesus. É a mesma coisa você falar que a cadeia um dia vai ser livre. A cadeia jamais vai ser livre. A cadeia é um lugar de aprisionamento. As pessoas podem sair da cadeia e serem livres. Mas a cadeia jamais vai ser livre. Para começar, ela está firmada num lugar só. O mundo, este sistema do mundo, jamais vai conhecer a Deus. E ora, todos aqueles que estão dentro desse sistema podem conhecer Deus? Todos que estão dentro do sistema podem conhecer Deus? Não, porque quando eles conhecem, eles são tirados dentro do sistema. Amém? Quando o sistema chega nele, eles são tirados. Se a pessoa está dentro desse sistema, ele não experimenta o amor de Deus. Calma aí que você vai entender onde eu estou querendo chegar. O homem, o ser humano, pode ser melhorado? O ser humano pode melhorar? Não. É por isso que a Bíblia diz que o homem tem que nascer de novo. Ele pode tentar melhorar nas suas ações, tentar de alguma forma produzir coisas aparentemente melhores ou conceitualmente melhores, mas se ele não tem a Cristo, ele em si não melhora de fato. Por quê? Porque ele começa a fazer as coisas de uma maneira, como o Tiago diz, egoísta. É simples. Eles se movem em caridade, não porque aquilo faz bem para outra pessoa, sim para aplacar a culpa daquilo que ele faz. Ele não simplesmente se relaciona com outra pessoa, ele entra num casamento não para fazer a outra pessoa feliz, mas sim porque aquele relacionamento faz ele feliz. Ele quer trabalhar num lugar onde ele tenha reconhecimento. Por quê? Isso manifesta Deus? Não, porque mostra a quantia que ele trabalha. O homem sem Deus, o homem dentro do sistema do mundo, não consegue melhorar a si mesmo. Porque ele está fazendo coisas para favorecer a si mesmo. Agora, quando ele aceita Jesus, ou quando ele morre para si e nasce de novo, ele é tirado deste sistema, ele é colocado no sistema de Deus, ele passa a ser uma nova criatura, e esta nova criatura, sim, consegue crescer, evoluir e avançar de um degrau de glória a outro degrau de glória, porque ela começa tendo a mente de Cristo, ela começa tendo o Espírito Santo dentro dela, e ela pode sim continuar praticando os atos que ela ainda praticava no sistema antigo. Mas isso não quer dizer que ela está lá dentro. A menos que ela resista a mudar. A menos que ela deixe que as ações dela manifestem o sistema que ela vive. Amém? Quem aqui conhece a história de Sodoma e Gomorra? Levanta a mão. Alguém não conhece a história de Sodoma e Gomorra, fala que eu explico. Amém. Sodoma e Gomorra eram duas cidades na antiga aliança. Já ouviu falar em Moisés? Esquece Moisés, é Abraão. Abraão, você já ouviu falar? Abraão tinha um primo, e esse primo chamava Ló. E chegado a determinado momento da vida deles, Deus falou assim, ó, vocês vão ter que separar. A prosperidade de vocês está tanta que já começou a misturar os bens. Abraão chega para Ló e fala assim, Ló, seguinte, não dá para a gente caminhar mais junto, você escolhe para onde você vai e eu vou para o outro lado. Ló, espertão, olha uma cidade chamada Sodoma e viu que lá era um terreno fértil, era verde, tinha tudo que ele plantasse que funcionava. Ele falou assim, ó, seguinte, eu quero ir para o lado de Sodoma. Beleza, vai para lá. Abraão pegou e foi para o deserto. Esquece Abraão agora, depois a gente fala sobre ele. Vamos falar sobre Ló. Ló então entrou numa cidade e ele começou a trabalhar e começou a prosperar. As coisas começaram a frutificar na vida dele. Começaram a acontecer na vida dele. Só que a cidade de Sodoma, O sistema de Sodoma, a cultura de Sodoma, era tão promíscua, era tão nociva a ele, que a cidade precisava ser condenada. Tamanha era a prática de pecado que eles faziam. Para vocês terem uma ideia, um anjo desceu lá em forma de gente, eles queriam fazer sexo com este anjo. Olha a cabeça deles. Daí o que acontece? Deus resolve que tem que dar um basta nisso, porque senão toda a humanidade vai se perder. Ló, então, começa a sentir e perceber a intervenção de Abraão do outro lado intercedendo por ele. Agora, note que Ló não era uma pessoa boa, ele não caminhava com Abraão, ele não caminhou durante anos com Abraão e sabia como era caminhar com Deus e ter relacionamento com Deus? Era ou não era? Por que é que, quando chegou em Sodoma, ele começou a se deturpar, ou ele começou a praticar coisas que não mais correspondiam com a vontade de Deus, a ponto de Deus dizer, eu preciso tirar Ló daí, senão ele vai se corromper de vez. Tamanha foi a influência daquele ambiente na família de Ló, que a própria mulher dele ficou para trás. E depois, se você continuar lendo, você vai ver que as filhas dele ficaram tão deturpadas que um belo dia ele se embebedou e elas resolveram fazer sexo com o pai. Tamanha foi a influência daquele sistema dentro dele. E Ló fazia tudo certinho, ele prosperava. Ele tinha favor diante dos queridinhos da cidade. Você pode ler a história, Gênesis a partir de 18, se não me engano. Ele era o queridinho ali, mas aquele sistema começou a entenebrecer, tá certo essa palavra? Alguém bom de português? Entenebrecer os pensamentos dele? Escurecer? Ofuscar? Pronto. Dei uma aula agora de sinônimos. Começou a ofuscar os pensamentos dele, até que ele fazia coisas que correspondiam a um velho homem. Diego, por que você está falando isso? Porque o mundo está passando por essa mesma transformação. Nós temos visto e vivido uma prática ou um crescimento do humanismo tão grande, onde, infelizmente, dentro das próprias igrejas, nós começamos a ver lapsos disso, traços disso. Se você for na Europa, você vai ver que a Europa hoje vive algo chamado como pós-cristianismo, onde eles adoram a si mesmo, ou seja, não a si mesmo no sentido de fazer cultos para si, mas sim de cultuar o seu próprio intelecto e aquilo que eles fazem. Este sistema de favorecer a si mesmo, aquele sistema, mesmo sistema que Tiago estava falando, acontece hoje em dia. Hoje em dia, as propagandas são, seja feliz. As propagandas são conquiste para si, as propagandas são se não der certo você vive sozinho, as propagandas são tenha seu carro, tenha sua casa, tenha sua independência, não se permite estar vinculado a ninguém. Hoje em dia nós vemos dentro das empresas um sentimento tão errado que o funcionário acha que se ele trabalha demais ele enriquece o patrão e enxerga o patrão como seu inimigo. Aí as pessoas não querem trabalhar bem, porque quando elas trabalham bem, o patrão fica rico. Esquece que ela está recebendo do salário. Se o patrão quebrar, ela é mandada embora. Mas é uma cultura de eu, e o que eu faço para mim? Começa a crescer cada vez mais. Nós vemos adolescentes que vivem tanto dentro do seu mundo, que não se relacionam com outras pessoas. Gente, a maioria aqui é grande já, mas eu já vi adolescentes hoje em dia, nossa, que menina bonita, pega o WhatsApp dela para mim, aonde ele vai parar? O cara não tem capacidade de conversar com a menina que ele acha interessante, ele quer o WhatsApp dela. Não faz sentido, porque estamos nos retirando para dentro de si. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Está indo muito rápido? Está muito confuso? Se ficar confuso, daqui a pouco melhora. Quem chegou em Hebreus 10, 38? mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei nele. Este versículo no original diz assim, ó: todavia o meu justo viverá pela sua fé, e se ele retirar-se para dentro de si, eu não vou me agradar nele. Está falando sobre um sistema que baseia tudo em ter para si, produzir para si, se mover para si, e não ter uma dependência dele. É um relacionamento de pulga. Se você for ler em Provérbios 30, se não me engano, 30, versículo 3 e 4, vai dizer que a sanguessuga tem duas filhas, a saber, me dá, me dá. Sanguessuga é um verbo em parasita. O parasita, ele só tem um pensamento. Qual é o pensamento do parasita? Me dá, me dá, me dá. Ele quer o sangue, ele quer chupar. Ele não quer produzir nada, ele não quer dar nada, ele só quer receber. Existe um livro muito famoso que fala sobre relacionamento de casais que diz, são duas pulgas e nenhum cachorro. Muitas vezes nós entramos no relacionamento assim, querendo ser feliz, e por sua vez a outra pessoa entra no relacionamento querendo ser feliz, e quando elas se casam, elas descobrem que são duas pulgas e nenhum cachorro. Uma quer extrair da outra aquilo que ela precisa, só que nenhuma está preocupada em dar. E às vezes nós reproduzimos isso no nosso relacionamento com Deus, com a palavra, com o Espírito Santo. Nós queremos vir na igreja para consumir tudo que Ele tem para nós, mas nós não nos preocupamos em dar. Nós não nos preocupamos na nossa contrapartida. Nós não nos preocupamos em chegar a Deus para que Ele possa se achegar a nós outros. Diego, por que você está falando isso? Porque como eu falei, este sistema do mundo nos enraiza. Ele está enraizado em nós e nos enraiza. Por isso que Paulo vai dizer que nós devemos renovar a nossa mente para poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós não mudarmos a nossa mente, nós não vamos ser desenraizados deste sistema que está predominantemente ocupando o mundo para que nós possamos viver um sistema que corrobora ou que faz menção ao sistema de Deus para as nossas vidas. Amém? Como assim, Diego? O que você está dizendo? Eu estou dizendo que você foi tirado do império das trevas, você foi tirado de dentro do mundo, mas nós temos que fazer força para que o mundo saia de dentro de nós. Como assim? A começar pelas nossas respostas a Deus. A começar pela nossa vergonha a Deus. Romanos 1 vai dizer que eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para todo aquele que crê. Mas e no nosso dia a dia? Nós somos ousados, cremos da onde viemos, temos que crer, temos que entender, temos que viver, temos que manifestar, porque Deus não é uma sugestão, Deus é uma presença. Deus, a paz que excede o entendimento não é uma opção, ela é uma presença. E quando eu encaro ela dentro, sabendo que eu faço parte dela, eu vou viver e colher dos benefícios dessa paz, dessa presença. Como é que eu faço então para deixar de viver neste sistema do mundo? Esses dias eu estava falando com o Paulinho, e até disse que eu provavelmente ia falar isso antes dele, ele teve uma revelação, Paulinho da Ana Paula, ele teve uma revelação e falou assim, cara, eu vou pregar isso antes de você. Ele falou assim, cara, não prega muito, então eu vou dar só um pequeno spoiler daquilo que o Espírito Santo falou com ele. Quantos lembram da passagem do povo sair do Egito para entrar na Terra Prometida, Canaã? Vocês lembram? Eles demoraram 40 anos nessa transição e os estudiosos dizem que a distância poderia ser percorrida em 11 dias, aproximadamente. Agora, algo que chamou a atenção dele, depois quando ele passou para mim, fez todo sentido na minha mente, foi o seguinte. Deus tinha dito que eles iriam para a terra de Canaã para serem uma nação próspera. Mas o tempo todo ele está falando que o povo estava no Egito. E eles ficam no Egito como povo. Eles eram povo no Egito. Eles eram povo no deserto. Enquanto a mentalidade deles não passou de uma mentalidade de povo para uma mentalidade de nação, eles não puderam entrar na Terra Prometida. Porque a mentalidade de povo, ela quer ter, receber, mamar, chupar, quer de alguma forma que o Estado supra ela. Mas uma mentalidade de nação, não. Uma mentalidade de nação sabe o que tem, sabe o que faz, sabe o que precisa fazer para crescer, conquistar e dominar. E somente quando este povo mudou a sua mentalidade, eles puderam entrar na Terra Prometida. Então, os 40 anos não foi simplesmente uma questão de murmurar, foi simplesmente também uma questão de mudar a sua própria consciência para chegar no lugar onde eles podiam desfrutar da bênção. E nós, da mesma forma, quando nós aceitamos Jesus e somos transformados por dentro, nós temos que entender que existe não somente um vocabulário de crente para falar, existe também um tipo de comportamento que denuncia que eu sou crente? Não, mas vai fazer com que você dê respostas a Deus. E Ele está esperando que nós demos, tá certo? Que nós demos respostas a Ele. Então, a glória não vai invadir a minha vida durante um culto, e me atropelar, e jogar para o chão, e chutar. Não, a glória vai reagir a uma ação minha. A manifestação de Deus na minha vida, não vai dar uma baiana, montar em cima de mim e finalizar. E aí eu vou viver bem para o resto da vida. Não, ela vai reagir aos meus esforços para entender que estamos em um relacionamento, e este relacionamento precisa ter ação e reação. Amém? Como assim? Quando você casa, por exemplo, você pode olhar para uma outra mulher, no meu caso, homem? Posso? Aonde fala que eu não posso? Não fala em nenhum lugar. Mas todo mundo sabe que se eu fizer isso, eu estou com um problema no meu relacionamento. Certo? Não é uma coisa proibida, mas nós entendemos que afeta o relacionamento. É isso ou não é? Por que que a gente acha que no nosso relacionamento com Deus, eu posso fazer aquilo que não foi proibido? Se aquilo simplesmente interfere no meu relacionamento com Ele. O que Deus quer de nós é, tenha no seu relacionamento comigo o mesmo zelo que você tem nos seus relacionamentos interpessoais. Você não faz uma coisa que fere o seu relacionamento com a sua namorada ou namorado ou cônjuge, mas você comigo faz. Só porque não é proibido. Não é proibido, mas não é bem aceito. Amém? Eu sei que vocês irão dar muito aleluia e glória a Deus hoje, mas fique tranquilo, como eu sei que sábado que vem vai ser algo mais de poder, precisa-se ter alguns ajustes antes. Porque mexer com o poder, não estando com o pensamento correto, nos fere. Quem é que gosta de tirar a assadeira sem luva? 2 horas de forno, você vai lá e... Camão, minha mão é de amianto. Você se protege, amém? Então, Deus está nos protegendo para o que vai acontecer semana que vem. Como, Diego? Fazendo com que a gente enxergue que temos que sair deste sistema que nos prende através da nossa reação àquilo que Ele faz. Como assim? Como assim? Eu não estou conseguindo entender. Por exemplo... O humanismo diz que toda exposição da sua pessoa é o quê? Maléfica. Por isso as pessoas estão ficando cada vez mais tímidas. A Bíblia diz que Deus não nos chamou para serem tímidos, mas Ele nos deu espírito de poder. Agora, todo mundo fecha os olhos. Quem aqui já deixou de fazer alguma coisa na igreja por vergonha? Levanta a mão. Irmão, eu já. Várias coisas. Aí você fica lá com vergonhinha. E daí, sabe o que acontece? Não acontece. Porque você não se moveu como deveria ter movido. Você não ativou uma reação que te faria bem. Ah, Diego, bem, se sentir bem? Não, isso daí é passe, gente. Estou falando bem para o seu chamado, para o seu futuro. Um dos pilares do grupo de conexão é intensidade. Por que que um dos pilares é intensidade, Diego? Porque pessoas intensas vivem o porquê. E eu não seria louco de dizer que não existe propósito dentro do coração de cada um. Se eu chamar cada um de vocês e falar assim, cara, o que, que tem dentro do seu coração? Dificilmente você vai virar para mim e falar assim, ah, eu não sei. Não, existe algo dentro de você que arde. É uma vontade, existe um desejo de fazer alguma coisa, de ver alguma mudança. Você olha para... Quem é que olha para a sociedade e fala assim, ó, cara, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Alguém consegue olhar para a sociedade e falar assim, ó, está tudo bem? Gente, eu estava assistindo uma série esses dias e eu achei muito interessante que todas as cenas... Gente, tem criança aqui, não tem? Todas as cenas, eu vou deixar na preliminar, mas você vai entender. Todas as cenas entre homem e mulher, vocês entenderam? São puladas, pula-se. Dá a entender que vai acontecer e pula. Mas todas as cenas de homem com homem ou mulher com mulher, mostra tudo. Horas, fica lá no negócio, tem até que avançar o negócio para você não ficar vendo. Por que isso? Por quê? Antigamente não, antigamente era o contrário. Antigamente as cenas entre homem e mulher eram mostradas. Aí parece que ficou tão comum isso, que o que não é comum está sendo muito exposto. Para que nós comecemos a entender que a permissividade de um sistema faz com que aquilo seja normal. E quando a permissividade de um sistema se torna normal, nós deixamos de viver no sistema pelo qual nós somos colocados. Então, nós somos tirados do sistema do mundo, mas as nossas práticas são iguais às do sistema do mundo. Mas nós queremos viver as coisas de lá. Vamos viver? Não, se não mudarmos. Porque nós estamos num sistema onde, por mais que eu me esforce, eu não consigo melhorar a mim mesmo. Porque toda a minha vontade de esforço é para beneficiar a mim mesmo. Só que eu sou chamado, eu tive a chave para estar dentro de um sistema que vai dizer para mim, se você ouvir e reagir ao que eu digo, você vai experimentar coisas que vai te deixar muito mais feliz e satisfeito, não feliz e satisfeito por isso não ser, mas sim por ser diferente do feliz e satisfeito desse sistema, vocês entendem? Quando você sai à noite e enche a cara, você está feliz e satisfeito, mas no dia seguinte você está deprimido. Quando você sai na rua e ajuda alguém que está precisando, você dá uma palavra, você encontra com uma pessoa que está com dor, você ora por ela e aquela dor sai. Meu amigo, você nunca experimentou sensação melhor. Se isso nunca acontecer com você, pelo amor de Jesus Cristo, faça isso. O poder de Deus operar por nós nos faz pessoas completamente diferentes, abre a nossa visão. Agora, isso vicia. E nós podemos fazer o que é certo e fazer o que é benéfico, porque nós estamos viciados em Deus se mover entre nós. Porque nós queremos o quê? Fazer o bem a outra pessoa? Não, porque eu quero me sentir útil. Olha lá. Você quer o quê? Se sentir útil. E quando você está procurando se sentir bem, você está praticando coisas corretas dentro do sistema errado. E aí aquela pessoa recebe e você é condenado. Não, vocês entendem condenado, não ser julgado, etc. e tal. Agora, isso pode ser mudado na nossa prática diária. Isso pode ser mudado no nosso dia a dia. Como? Através das pequenas coisas. A Bíblia diz que as pequenas raposinhas é que acabam com o relacionamento. E muitas vezes a gente aplica muito isso no quesito matrimonial, relacionamento homem e mulher. E esquece que o nosso relacionamento com Deus é chamado da mesma forma. As pequenas raposinhas também afetam o nosso relacionamento com Deus. O que é uma pequena raposinha, Diego? É não dar ouvidos para a voz do coração. Não dar ouvidos para a voz do Espírito. Esses dias eu estava falando com um amigo meu e ele falou assim, Diego, não sei o que está acontecendo. Eu estava no culto, Deus me chamou, me disse para eu dar uma quantia X para uma pessoa. E essa quantia X era muito mais do que eu já tinha dado. E aí eu fui lá e dei. No dia seguinte aconteceu uma tragédia com as minhas finanças, com os meus bens. Daí, nem tinha superado isso, de repente eu senti de dar mais uma quantia para uma outra pessoa. E daí eu fui lá e dei. E aí, outro problema nas minhas finanças aconteceram, nos meus bens. O que é que está acontecendo? E eu lembro que na hora não tinha resposta, mas você, quando você é líder, você aprende que você tem resposta para tudo. Como que você tem resposta para tudo? Você ganha um tempo. Aí nesse o Espírito Santo fala assim, ó, fala tal coisa. Era uma coisa que eu nunca tinha estudado, jamais tinha saído da minha boca. Mas eu me peguei dizendo o seguinte, cara, você já parou para pensar que o Espírito Santo pode ter intervido em algo que ele sabia que ia acontecer? Como assim? Você precisaria de uma colheita semana que vem, porque você seria roubado. E ele te fez semear mais para colher mais semana que vem. Faz sentido? Às vezes o Espírito Santo nos faz fazer coisas, não para o resultado imediato, mas sim porque ali na frente eu vou precisar de uma colheita diferente. Mas nós estamos dentro de um sistema que racionaliza, humaniza, teorifica tudo. E nós não reagimos. E daí, o problema vem. E não estávamos preparados. Ah, mas o Espírito Santo não me alertou? Claro que alertou. Mas nós não ouvimos. Quantos casados aqui que têm casa, hoje, não, quando estava procurando uma casa, não pensava assim? Cara, eu vou fazer essa área aqui de lazer, ou eu vou fazer esse quarto aqui, porque eu quero mais oração, eu quero chamar meus amigos para orar em casa. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que tem uma casa já pensaram isso. Não, eu preciso de uma casa assim, 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 porque eu quero chamar as pessoas para vir aqui orar em casa. A gente vai estudar a Bíblia, a gente vai ler mais. Tal. E aí a gente casa, tem a casa e não faz isso. Gente, eu sou um desses, tá? E daí você começa a perceber como a gente faz substituições de prioridades. E essas prioridades roubam o relacionamento. E porque roubam o relacionamento, fazem com que nós não desfrutemos daquilo que deveríamos desfrutar. Estamos numa mentalidade de povo, numa mentalidade humanista, e não numa mentalidade de reino. As nossas principais reações no nosso dia a dia começam a nos libertar. Começam a nos libertar. Amém? Algumas pessoas lutam para manter o padrão. Outras pessoas abrem seus cofres porque acreditam em uma visão. Qual das duas você acha que vai ter uma recompensa, uma paga maior? Aqueles que abrem mão de tudo por uma visão ou aqueles que lutam para manter aquilo que têm? Eu poderia perguntar isso no meio secular para qualquer ateu e ele iria falar, sem dúvida nenhuma, aqueles que acreditam em uma visão. Porque fazer aquilo que você acredita, ser intenso nisso, vai gerar um resultado para a sociedade, mas sem dúvida nenhuma vai gerar um resultado para você. Amém? Zango, se quiser ir subindo. Estes dois sistemas ficaram claros? Estas duas condutas ficaram claras? Por que tem que ficar clara? Porque nós temos que identificar aquilo que falamos, aquilo que fazemos, como agimos e como reagimos. Porque isso vai determinar qual sistema eu estou inserido. E vai determinar o que eu vou colher, o que eu vou receber, quais são os resultados daquilo. E como eu falei, eu poderia tirar completamente o contexto espiritual daqui. E se você chegar para qualquer coaching, qualquer pessoa que lida com o público, sem entrar em nada que seja espiritual, ele vai dizer, aquele que abre mão de tudo por uma causa, colhe muito, colhe um benefício, colhe um resultado. Diego, então, para aceitar Jesus, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa, entender que você vai entrar em um outro reino. E que você precisa mudar não somente a sua vida, mas também os seus modos de agir. Esses dias, dentro do grupo Conexão lá do Kiko, a gente foi orar por um missionário. E eu, quando eu estava orando por um missionário, eu me peguei falando a seguinte frase, que é um jargão bem crente. Senhor, abençoa ele, prospere ele largou, abriu mão de tudo para seguir a sua vontade. Quem conhece esse jargão? Quantas vezes a gente não ora assim? E aí o Espírito Santo falou assim para mim, falou assim, pode parar. Ele não abriu mão de tudo. Ele abriu mão de um pouco que ele tinha para chegar a tudo. Por quê? Porque a vontade de Deus para a nossa vida é tudo na nossa vida. Cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer é tudo na nossa vida. Então quando nós fazemos escolhas, abrindo mão de vergonha, abrindo mão de sentimento, abrindo mão de muitas vezes manter uma reputação, ou de manter um emprego, manter um salário, para fazer a vontade de Deus, nós não estamos largando tudo, nós estamos escolhendo tudo. Nós estamos escolhendo aquilo que nos traz vida. Pode ficar de pé. Nós estamos escolhendo aquilo que nos motiva. Nós estamos escolhendo aquilo que faz com que nós sejamos, de fato, pessoas. Não pessoas dentro de um sistema humanista, mas sim pessoas dentro de um sistema celestial. Pessoas dentro de uma cultura de reino. Pessoas que não vivem como povo, pessoas que não vivem como sanguessugas, como parasitas, pessoas que entendem que o propósito de Deus para a nossa vida é para um fim maior. Meu irmão, pega seu dedo assim, ó, aponta assim para você e fala assim, ó, isso que está aí dentro tem um propósito muito maior do que ter relacionamento. Tem um propósito muito maior do que viver bem. Aquilo que está dentro de mim, fala isso, deve ser colocado para fora. O Deus que me criou tinha um plano, tinha um propósito, Ele acreditava em mim e Ele continua acreditando. O seu propósito de vida vai fazer com que você prospere na sua vida. Vai fazer com que as pessoas do seu lado enxerguem a vida de você, dentro de você. Quantos não se alegraram em ver o Jonatinha falando bem do jeito que ele falou? Quantos não ficam felizes em ver o Cauê tocando? O Rafa voltando a tocar guitarra? Quando nós vemos as pessoas fazendo aquilo que elas são chamadas para fazer, isso alegra o nosso coração. Meu irmão, eu não gosto de futebol, mas eu gasto às vezes tempo assistindo os lances do Ronaldinho, os lances do Romário, os lances do Messi. Por quê? Porque é maravilhoso você ver alguém fazer bem aquilo que ela foi chamada para fazer. Nós ficamos satisfeitos com isso. Quem é que não gosta? Quem gosta de ver o Michael Jordan jogar? Cara, você não entende nada de basquete, mas você adora ver aquele cara jogar. Você não entende nada de natação, mas você adora ver o Phelps ganhar. Você não gosta de MMA, mas gosta de ver aquele brasileiro nocautear. Porque nós gostamos, ficamos satisfeitos quando aquelas pessoas cumprem um propósito de vida. Agora, eu te pergunto, você tem um propósito de vida? Existe algo dentro de você? Nós queremos ver este propósito se cumprir. Nós queremos ver você desenvolver esse chamado. Nós queremos ver você crescer e desenvolver e avançar e entrar naquilo que Deus tem para você. Meu irmão, você está num lugar, você está dentro de uma cultura. Eu não falo lugar somente esse prédio físico, mas este lugar que eu falo é o lugar de relacionamento com Deus, onde Deus fala, eu quero mais de você, eu quero mais de você, eu quero que você dê a mim, eu quero que você responda aquilo que eu estou te chamando para fazer. E nós podemos fazer isso assim, ó. Basta nós deixarmos o nosso eu de lado para fazer a vontade de Deus. Como assim? Você percebe uma inclinação do seu espírito ou uma vontade de fazer algo e rapidamente vem na sua mente. O que os outros vão pensar? Está errado, vai contra isso. O que eles vão pensar de mim? Vai contra isso. Isso daí pode me afetar. Vai contra isso. Bro, essa semana eu passei uma luta. Passei renovando a minha mente por causa de uma frase de Satanás que se levantou e atormentou eu todos os dias. Uma crença limitante do inferno. Olha só o que essa crença limitante dizia. Se um dia você tiver dinheiro suficiente para ter uma vida financeira equilibrada, você está em pecado. Você nunca vai entrar nisso. Agora, por que é que Satanás levantou com isso? Porque semana passada eu preguei e eu disse o seguinte: que se você não precisa de fé para viver, você não está sendo justo que vive de acordo com a sua fé. Certo? O diabo pegou aquilo que eu disse e começou a dizer o seguinte: você vai precisar crer todos os dias para pagar a conta. E aí eu tive que renovar minha mente para falar. Eu falei assim: não, diabo, eu posso viver fé de outras maneiras. Eu posso ter uma vida tranquila financeiramente e ainda continuar vivendo fé, porque eu vou poder investir em pessoas, investir no reino, investir em coisas que vão fazer com que você, desgraçado, fale, seja falido. Sabe, meu irmão, Deus nos fez, Deus faz os seus ministros labaredas de fogo. É isso que a Bíblia diz ou não é? Mas para que nós possamos ser labaredas de fogo, nós temos que se deixar queimar. Nós temos que queimar e contagiar a outros, para que possamos de fato ser labaredas de fogo. Feche seus olhos. Comece a fazer uma autoanálise sincera dentro de você, e comece a achar dentro de você posturas, sentimentos, reações que denunciem que nesta área você não está vivendo no sistema correto. Você está no sistema do mundo, ou no sistema do Egito, ou no sistema do deserto, não no sistema de herança do reino, de povo santo, nação escolhida. Comece a ver dentro de você essas posturas. Por quê, Diego? Porque nós vamos eliminar elas hoje. Ah, e às vezes as pessoas vão lá na frente pular, eu tenho vontade, mas não sei o que eles vão pensar. Ah, e às vezes enquanto o ministro me prega, eu tenho vontade de falar um aleluia, um glória a Deus, mas não sei se eu devo fazer. Meu irmão, combata com todas as suas forças a vergonha, a timidez. Deixa eu te falar uma coisa, você não tem mais reputação. Você não tem mais. A sua maior reputação agora é ser filho de Deus. E quando você faz uma coisa muito extravagante, sabe o que as pessoas vão falar? Ai, que ridículo. Não, elas não vão falar isso. Sabe o que elas vão falar? Assim, ó, fulano é ousado. Por quê? Você rompeu. Você trouxe para fora aquilo que estava dentro. Quantas vezes você não teve vergonha ou medo de falar dos seus sonhos? Quantas vezes você não pensa assim: não, isso é grande demais, eu não vou nem falar, as pessoas vão rir de mim. Vença isso, porque se Deus colocou dentro de você, você tem que pôr para fora. Claro, você não vai fazer de uma maneira aleatória e desequilibrada, mas você deve crer no seu chamado, crer na unção que está dentro de você. Crê na cura que está disponível. Crê na paz que excede o entendimento. Crê no seu chamado. Crê no seu ofício. Crê na sua família. Crê nos seus anseios. Crê no seu sonho de trabalho. Crê no seu potencial de vida. Crê naquilo que você percebe queimar dentro de você. E deixe queimar isso. Deixe queimar. Lance fora tudo que te impede. Meu irmão, enquanto nós não encararmos a vida cristã da seguinte forma, como Jesus falou: o reino de Deus é semelhante a isso. É semelhante a um homem que encontrou um campo, vendeu tudo que tinha para pegar esse tesouro. É semelhante a um homem que achou uma pedra preciosa, foi lá, vendeu tudo que tinha para absorver essa pedra. Então, enquanto nós não entendermos que o reino de Deus depende de que eu abra mão de tudo que eu sou, tive e tenho, para viver aquilo que Ele tem para mim, quer para mim e faz para mim, nós não vamos viver plenitude. Vamos ficar cocheando entre dois pensamentos. E aí Tiago diz que nós somos um homem de ânimo dobre. infeliz naquilo que faz, porque não consegue viver nenhum sistema nem outro. Nós temos muitos dentistas aqui, não temos? Dá para fazer uma obturação num dente que eu quero arrancar? Você quer arrancar ou você quer obturar? Resolve. E se eu tirar o dente e obturar ele fora? Faz sentido? Você foi tirado dessa boca. Aleluia. A boca do inferno. Aleluia. Agora você vai ser colocado onde? No reino do Filho de Deus. Não adianta nós tentarmos costurar pano novo em remendo velho. Remendo novo em pano velho. Colocar vinho novo em odres velhos. Meu irmão, enquanto nós tentarmos viver uma vida dentro do sistema errado, não vamos ser plenamente satisfeitos. Mas quando nós entendermos, Deus, o que, que é que eu preciso largar? Estou largando agora, quero viver o novo. Nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Como eu falei, foi um dia de um pouco de ajuste? Sim, foi. Mas ajuste é bom. Semana que vem temos oportunidade de muito mover, muita unção, muito do poder de Deus. E você vai estar mais consciente do poder que está dentro de você. Que poder é esse, Diego? O poder do embaixador do reino de Deus aqui nessa terra. Amém? Feche seus olhos.